Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amados irmãos, com muita saudade, hoje aqui novamente quinta-feira para meditarmos nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira passada não podemos estar juntos, mas o Senhor abençoou a Radassa, filhinho do pastor Felipe. Deus sabe todas as coisas. O importante é, em toda situação, estarmos orando uns pelos outros. Mas hoje aqui, nos concede novamente, pela sua bondade, pela sua misericórdia, estarmos meditando nas suas santas palavras. Eu sempre falo aqui, todo conselho de Deus é a verdade e é digno de toda confiança. Deus é perfeito, é verdadeiro, nele não há sombra de variação, e o que ele revela é totalmente confiável, porque ele é o Criador, ele sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, portanto o que ele revela é verdadeiro, nós podemos confiar. O conhecimento que o homem alcança da natureza é em parte. Tudo que o homem conhece é em parte. Até o que o homem conhece da revelação de Deus é em parte, como as Escrituras nos colocam. Chegará o dia em que conheceremos, como somos conhecidos, conheceremos face a face. Mas tudo que nós vamos descobrindo é em parte. Portanto, apenas a revelação da palavra de Deus pode servir para nós como regra de fé e prática. Uma rocha firme onde podemos firmar os nossos pés, caminhar com esperança, com alegria e em justiça, em paz. Somente na palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui nas quintas-feiras é exatamente meditar nas palavras do nosso Mestre Jesus, aprendendo dele. E hoje nós vamos dar continuidade no que estamos lendo em Mateus capítulo 11. Nós paramos no versículo 26. Jesus, até o versículo 26, ele fala da revelação da mensagem da nova aliança. Ele fala da revelação da boa nova, da boa vontade de Deus para com os homens, da graça e do chamado feito primeiramente em João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele fala do arrependimento, essa mensagem de se arrepender, de buscar a própria vontade para então passar a buscar a fazer a vontade de Deus, como a forma de atender o chamado de Deus. Anda na minha presença e seja íntegro. Esse chamado que Deus vem fazendo a todos os homens. Um chamado que é para ser aceito pela fé, crendo que é o poder de Deus quem realiza, quem salva, mas que cabe a nós aceitar esse chamado, estender a mão e receber, atender a esse chamado de Deus, do jeito que ele é feito, sem colocar nenhuma condição, porque não podemos colocar nenhuma condição, só podemos aceitar ou não. Então, o Senhor Jesus, ele prossegue. Nós estávamos, só estou relembrando aqui o que nós meditamos em Mateus 11, né? E ele fala dos graus de conhecimento dessa nova aliança. Por isso ele fala que João, dos homens nascidos de mulher, ele era o maior, ele foi o maior, mas o maior no reino dos céus é maior que João, o menor no reino dos céus é maior que João. Ele está dizendo que quanto mais se conhece dessa nova aliança no Evangelho de Jesus, no sangue de Jesus, na Igreja de Jesus, quanto mais se conhece, maior é. E ele depois fala também que a quem mais é dado, mais é cobrado. Fala do a tamanha revelação desse plano de salvação de Deus na Igreja. Fala dessa revelação de forma tão ampla que aqueles que a recebem, ele compara com aquelas cidades que foram muito impiedosas quando recusaram esse chamado. Ele faz uma comparação ali. Ele fala de Tiro, fala de Sidom, fala de Sodoma, Gomorra, e falam: olha, vocês pensam que aqueles lá eram muito, muito piores? O pior é ouvir esse chamado e rejeitá-lo. Essa é a comparação que Jesus faz. Ele fala: ó, eles lá não conheciam o que vocês conhecem, o que foi anunciado a vocês. Jesus diz: se lá tivessem sido feitos os sinais, se eles tivessem ouvido tudo isso, teriam se arrependido. A cidade teria permanecido. E então ele nos dá essa visão do privilégio que é conhecer o Evangelho, que é conhecer a mensagem do chamado de Deus. Mas diante desse chamado, ele deixa a advertência: a quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que conhece, que ouve e recusa constantemente o chamado, ele faz uma advertência: o julgamento será mais rigoroso até mesmo que o julgamento daquelas cidades impenitentes do passado, Sodoma, Gomorra. E ele encerrou esse ponto e ele continua no tópico que nós vamos iniciar hoje aqui. Fiz só uma recapitulação aqui do capítulo 11, o que nós meditamos das palavras do nosso Senhor. A partir do versículo 27, vamos ler juntos. Ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Esse primeiro ponto aqui, Jesus já está estabelecendo, como eu falei aqui anteriormente, fiz uma recapitulação ali do que ele vinha tratando nesse capítulo 11 de Mateus. Ele veio falando da mensagem da nova aliança. O que ele estava dizendo é: olha, a revelação vem sendo entregue de forma progressiva sobre a salvação. Desde lá do Éden, Adão e Eva, quando pecaram, entrou o pecado no mundo pela desobediência, e com o pecado entrou a morte. Naquele mesmo momento, Deus já não entregou para eles uma promessa de salvação? Falou do filho da mulher? Ele já prometeu lá a salvação que o homem deveria buscar por fé. Porque o homem não consegue salvar a si mesmo, mas se Deus prometeu, Deus proveria essa salvação. Foi por fé então que, desde então, se buscou aproximação com Deus, crendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que Ele proveria pelo seu poder a salvação. Tudo foi se desenvolvendo. Noé foi salvo pela fé e sua família. Noé creu e praticou uma obediência a Deus sobre algo que nunca tinha acontecido na terra. E foi salvo. Abraão, a mesma coisa. Abraão recebeu a promessa de Deus de que faria dele uma grande nação. E Deus falou para Abraão: olha, o seu filho vai se chamar Isaac. E nasceu o filho, ele pôs o nome de Isaac. E disse que a partir desse filho, Abraão seria pai de grandes nações. De uma grande nação. E Deus então vem e pede esse filho. Fala: olha, você vai sacrificar o teu filho. Ora, mas é exatamente aquele no qual Deus fez a promessa. Ah, mas Deus pode dar um outro filho? Não, aquele ali, Deus falou que ia ser em Isaac. Deu o nome dele e tudo. Como agora será sacrificado? Como agora vai perecer? Como isso? Mas Abraão obedeceu. Abraão o entregou. E Deus impediu Abraão e proveu para Abraão um cordeiro no lugar de Isaac. E desde então se espera pela provisão de Deus, como foi dito lá naquele monte, no monte de Deus. Deus proverá, Ele proverá a salvação. Desde então, sempre foi a salvação pela fé, acreditando que Deus proverá essa salvação. Veio a lei. O povo judeu se afastou da salvação pela fé, porque foi entendendo errado o propósito da lei. A lei veio num ministério temporário, apenas para mostrar que o homem é pecador. E o homem, se reconhecendo pecador, deveria fazer o quê? Buscar a Deus e falar: Senhor, eu não tenho como me salvar, salva-me. O próprio sacrifício dos animais era dessa forma. A lei não diz que o homem deveria confiar que a morte daquele animal ali perdoava pecados. A lei não colocava isso. A lei simplesmente estabelecia, mostrava que o salário do pecado é a morte. Se alguém pecou, tem que haver morte. Para que não houvesse a morte do ser humano, havia a morte daquele animal, lembrando que o salário do pecado é a morte. Então fazia com que o homem obedecesse a Deus, mas se voltasse para Deus e falasse: Senhor, me salva. Eu não posso. O Senhor é quem proverá a salvação. O Senhor é que proverá. E obedecendo a Deus de coração, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo, andando com Deus e sendo íntegro, realmente obedecendo de coração, sinceramente, entregando a vida para Deus, alcançava-se a salvação pela fé. Mas o povo de Israel foi se afastando desse entendimento e foi acreditando que matando o animal salvava a si próprio. Bastava conseguir o animal e sacrificá-lo, pronto. Então parecia que aquelas obras ali da lei estavam salvando. Eles começaram a entender dessa forma. Isso fez com que a aliança na lei fosse quebrada. O tempo dela encerrou. Veio então, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus. Encarnou, cheio de graça, cheio da virtude de Deus, e nos revelou a nova e eterna aliança no seu sangue, aquela profetizada lá em Jeremias capítulo 29. Essa aliança é uma aliança nova e eterna. Eterna, ela sempre existiu. Sempre foi no sangue de Jesus, sempre foi pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, a salvação sempre foi pela fé. Nunca foi por obras. Eterna aliança. Mas uma nova, porque Jeremias fala, olha, não é essa aliança que fiz com vossos pais lá no Monte Sinai, lá na lei, não é essa aliança. É uma nova. Nessa nova aliança, se serve a Deus de todo o coração. Se serve a Deus com integridade. Se busca a santificação com sinceridade. E é por isso que o povo de Deus, o plano de Deus de reunir o seu povo está na igreja de Jesus, aonde os salvos pela fé de todos os tempos estão reunidos. E então nós temos a igreja, corpo de Cristo, Cristo cabeça dessa igreja. E Jesus então está falando para nós assim, ó: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu fiz toda essa exposição para entendermos o diferencial que é a igreja de Jesus, o ser crente da igreja de Jesus. Só conhece o Pai quem conhece Jesus. Porque Jesus nos revela o Pai. Como é que ele faz isso? Eu preciso nascer de novo, ele disse. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso renunciar a mim mesmo, a toda a minha vontade. Preciso me arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Preciso me arrepender de ter vivido aquela vida desobediente, que não considerava, não se submetia à vontade de Deus. E eu preciso tomar a minha cruz, ou seja, eu preciso me submeter a toda a vontade de Deus em Jesus. Qual é a vontade de Deus que eu tenho que me submeter? É a vontade revelada por Jesus, revelada por seus apóstolos para a igreja. Jesus, o fundamento. A pedra, Jesus, a pedra angular, o fundamento dos apóstolos. Porque ele assim determinou, ele disse, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Aqui ele disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E só vai conhecer o Pai quem eu revelar. Ele faz isso através do seu sacrifício, que paga pelos nossos pecados, vai remir os nossos pecados, nos permite ter paz com Deus e coloca o Espírito Santo em nós, representando o próprio Cristo. E esse Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que ele ensinou. À medida que vamos estudando na igreja, as suas palavras, vamos meditando, como estamos fazendo hoje aqui. E vamos realmente ouvindo de Deus através de Jesus. Vamos aprendendo de Deus através de Jesus. E aprender é internalizar algo. É acreditar em algo e trazer isso para a própria vida, para que as atitudes sejam mudadas. Aquele que ouve, mas não muda de vida, não aprende. Mas aquele que ouve e muda de vida porque acredita e se submete àquela verdade, passa a praticar diferente, conforme aquilo que alcançou, esse aprendeu. Esse está sendo convertido pela verdade. É esse a quem Jesus está revelando o Pai, pelo novo nascimento. É por isso que Igreja de Jesus, cristianismo, não é só mais uma religião. As pessoas estudam aí na teologia, né? Tem o cristianismo, tem o judaísmo, tem o islamismo, tem o budismo, tem... Cristianismo não é isso. Não é uma religião. Algumas pessoas podem transformar o cristianismo numa religião e aí se torna uma seita. Cristianismo não é isso. Ser cristão é ser nascido de novo. É entender essa aliança do único e verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Criador, com todos os homens. Não só com um povo, não só com um grupo, mas com todos os homens. E que essa porta estreita está aberta. Todos podem passar. Mas é necessário aprender, é necessário ouvir e aprender de Deus. Não basta ouvir, não basta ir nos cultos. Tem que realmente aprender e nascer de novo. E ser outra criatura que se entristece quando erra, que está completamente submetida à palavra de Deus, porque até quando erra, reconhece que a palavra de Deus está sobre ele. Se arrepende, pede perdão, não quer errar de novo. É diferente daquele que lê a palavra de Deus e não está preocupado em realizar nada daquilo. Olha aquilo que já faz e fala, ah, já faço essa parte aqui, a outra eu não faço, mas Deus vai cuidar disso, não estou preocupado, não quero agradar a Deus. Quero que Deus me ajude a fazer a minha vontade, não a dele. O cristão não. O cristão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele quer conhecer a vontade de Deus para praticar cada vez mais, para agradar a Deus. E nesse intuito, nessa inclinação, arrependido, ele nasce de novo, passa pela porta estreita e continua assim em todo um caminho estreito, vivendo sempre submetido à palavra, se alegrando quando agrada a Deus, se entristecendo quando falha em fazer a vontade de Deus, vive para fazer a vontade de Deus. E é por isso que nessa sequência disso que Jesus apresenta, ele está apresentando aqui ele, o Pai, esse povo de Deus, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o cumprimento do plano de Deus da criação. A Igreja de Jesus é o ápice de todo o plano de Deus de salvação. Como o próprio Senhor nos informa, é a nova e eterna aliança. Lá no Apocalipse diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, antes da criação das estrelas, de tudo isso, de tudo que existe, ele já estava morto. Porque o plano de Deus não era apenas Adão e Eva no Éden, o plano de Deus era a Igreja de Jesus. O plano de Deus é cada crente da Igreja de Jesus lá no final. Cada crente de todas as épocas, Noé, Abraão, Isaac, o plano de Deus é cada um desses que viveu pela fé, que foi fiel até o último de seus dias, está reunido para, no dia da volta de Jesus, ressuscitar e ter um corpo glorificado. E então estarem todos reunidos. Mas veja como, mesmo com todas as dificuldades dessa nossa caminhada, das nossas imperfeições aqui, nesta vida, pela fé, nós alcançamos, e Deus vive isso conosco. Vive este plano desse povo que o ama voluntariamente, que o ama de todo o coração, que escolhe, que decide obedecê-lo voluntariamente e que vive para ele. Esse fruto, pela fé, é oferecido a Deus na nossa vida aqui, é oferecido no porvir, é oferecido na reunião de todos os santos no dia da volta de Jesus, onde todos serão ressuscitados, todos os salvos serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado. E então todo esse povo estará reunido para sempre com Jesus, com aquele que é o autor e o consumador dessa salvação. Portanto, toda a salvação pela fé aponta para Jesus, que é o cabeça da igreja. Todo aquele que quer conhecer o Deus Criador tem que conhecer Jesus, tem que se submeter a Ele como Senhor, porque todas as coisas foram dadas a Ele. Quem não se submete a Jesus não conhece o Pai. Quem não aceita Jesus como Deus Filho não conhece o Pai. Existem muitas religiões hoje que afastam as pessoas de conhecerem a Jesus, não querem aceitar Jesus como Salvador, como Senhor, como Deus Filho. Quem está nessa situação não conhece o Pai. Só conhece o Pai quem Jesus o revelar. E Jesus só revela aqueles que permitem, que se arrependem, que passam nessa porta estreita, que se submetem a Jesus. É isso. Não é mais uma religião, mas é o corpo de Cristo, essa igreja, esse povo de Deus, planejado na eternidade, e que Deus vem vendo os frutos, vem colhendo, vem fazendo crescer, vem cuidando dessa sua, desse seu jardim, dessa sua seara, que sempre foi o seu plano. O homem, remido de seus pecados, vivendo para o propósito que foi criado, desfrutar da vontade de Deus, desfrutar da presença de Deus, glorificar a Deus. Produzir no homem essa vida, colher do homem esse fruto que Deus tanto desejou e planejou em toda a criação. Em Cristo, esse povo é transformado, existe, é remido e é apresentado ao Pai. Jesus revela o Pai para esse povo, de nascidos de novo, da sua igreja. E esse povo anda, então, desfruta da presença de Deus e glorifica o seu nome, honrando, obedecendo ao Filho, a Jesus Cristo. E aí então ele conclui, Ele apresenta isso para nós, nesse versículo 27. E é por isso que ele vai falar aqui, ó. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vocês estão cansados e sobrecarregados de religiosidade, de filosofias humanas. Tantas e tantas coisas são lendas, são fábulas, são tradições que não são verdadeiras. Vocês estão fazendo tantas e tantas coisas, não param de criar coisas para vocês fazerem. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu chego para vocês e falo, não é nada disso. Vocês têm que ter fé e confiar que a salvação vem de Deus. Mas vocês têm que se arrepender. Têm que se arrepender dos seus pecados e têm que se submeter a mim. A minha vontade. Porque esse foi o propósito pelo qual vocês foram criados lá no início. As Escrituras nos revelam que o homem foi criado para desfrutar da presença de Deus. Para isso ele tem que andar em santidade, porque Deus é santo. Que o homem foi criado para glorificar o nome de Deus. Ou seja, quando o homem age conforme Deus quer, o nome de Deus é exaltado na criação. Quando o homem multiplica a imagem e semelhança a qual ele foi criado no Senhor e cria seus filhos, falando de Deus para eles, falando de Jesus para eles, falando do pecado, que é a nossa situação de hoje, mas falando que Deus tem a salvação do pecado, que Deus tem a vida eterna contra a morte que entrou nesse mundo, falando das bênçãos de servir o único e verdadeiro Deus, do Criador, de obedecê-lo, de agradá-lo, falando do seu sustento, da sua proteção, das bênçãos de viver na presença de Deus. Quando o homem cumpre isso, entende isso, ele não se sobrecarrega, ele fica aliviado. Como disse João, os que são filhos de Deus cumprem os mandamentos de Deus. Ora, nenhum dos seus mandamentos são pesados. Quando nós temos o Espírito Santo, aquele que é nascido de novo e tem o Espírito Santo, ele confia na salvação que vem de Deus. E ele tem o desejo real de não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Jesus. É diferente do religioso, que tem a própria vontade ali, ó, vívida, mas que apenas em alguns momentos vai ali, finge estar fazendo algo que seria para Deus. Porque no fundo, quer satisfazer a própria vontade, não a de Deus. A religiosidade estabelece isso. Momentos para entregar coisas a Deus e não uma vida inteira na presença de Deus. Por isso Jesus falou, vocês estão cansados, estão sobrecarregados disso tudo. Se vocês vierem a mim, eu vou aliviar vocês. Como que Jesus então alivia esses que estão cercados por tradições, religiosidade, filosofias, expectativas do mundo, expectativas da família, expectativas religiosas? Como que Jesus então alivia? Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que é tomar o jugo de Jesus? É aprender dele. Ele fala, olha, não tomem o jugo da religião A, B, C, da pessoa A, B, C, tomem o meu jugo. O jugo é aquilo que se coloca ali, né? em cima do boi e faz com que ele fique seguindo num caminho, numa direção. Fica ali junto. E Jesus fala: olha, tomem o meu jugo. Aceitem o meu jugo. Deixa eu colocar o meu jugo sobre vocês, não o jugo da religião, não das tradições. Coloquem o meu. E ele fala: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Na salvação em Jesus, nós entendemos que não são as nossas obras que nos salvam, não podem nos salvar. Mas Ele nos salva. Temos a fé nele. Mas sabemos que não é de qualquer jeito. É com um preço pesado para a própria pessoa, para a própria natureza humana. Que é o preço, quando a gente fala preço, não é que você está pagando, mas eu digo o custo. O custo é renunciar a si mesmo. Isso é o que há de mais difícil para o ser humano, porque quando a gente fala assim, fica parecendo que a salvação é de graça, realmente. Mas ela é condicional. E o que é exigido do ser humano? Negue-se a si mesmo. Isso é o que há de mais difícil para o ser humano fazer. Mas não tem outro jeito, porque foi exatamente não negar a si mesmo que trouxe o pecado para o mundo. A solução é negar a si mesmo, para viver o propósito para o qual fomos criados. Andar na presença de Deus e glorificar o seu nome. É só em fazer a vontade de Deus e não a nossa que a paz verdadeira, a satisfação verdadeira, a alegria genuína que o Espírito Santo coloca em nós. E é por isso que o Senhor está falando aqui. Não busquem a salvação com o esforço de vocês, porque vocês não vão conseguir, vocês vão ficar cansados e sobrecarregados. Mas acreditem que a salvação vem de mim. E o que vocês precisam fazer é se arrependerem. Se arrependerem da vida que tiveram sem se submeter à minha vontade. Neguem-se a si mesmos e se submetam ao meu ensino. Ou seja, recebam o meu jugo. Deixem o meu jugo guiar vocês. Limitar vocês também, para não ir aonde não devem. Para ficar somente dentro da minha vontade. E ao contrário das religiões, ele vai falar: o meu jugo é suave. Mas é jugo. Não é como hoje se pensa aí. Ah, eu quero aceitar Jesus porque não tem jugo nenhum, não tenho que aprender nada. Eu faço o que eu quero. E quando a coisa fica feia, eu peço para ele me ajudar. Me socorre. Abre aquela porta para mim. Resolve esse problema. Impede essa consequência aqui, me livra desse sofrimento. Não é assim, porque tem jugo. Não está debaixo do jugo de Jesus, mas quer se dizer cristão. Está indo na igreja, mas não está debaixo do jugo de Jesus, não aprende dele. Não aceita a limitação que ele coloca. Olha, essas palavras você não pode falar. Essa conversa você não pode ter. Nesse lugar você não pode entrar. Isso é jugo. Que veio como? Aprendendo de Jesus a ser santo, a fazer a vontade de Deus. E ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em contraponto às religiões, há tantas coisas que nós vemos hoje aí. a melhor coisa para sentir alívio. Todos nós estamos sobrecarregados. Nos tempos de hoje, o que não faltam são razões para nos sobrecarregarem. Excesso de informações, uma sociedade consumista que diz que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, é vergonha não ter isso, é vergonha não ter aquilo. Isso é, vai de roupa, veículo, e serviços, e entretenimentos. E as expectativas vão sendo lançadas. E todos estão sobrecarregados. Sobrecarregados de uma série de expectativas, seja religiosas ou não. E as pessoas estão correndo atrás de coisas que elas nem sabem por que estão correndo atrás. Acreditam que ao alcançar essas coisas serão felizes, serão alegres. Terão satisfação, mas quando elas alcançam, não sentem isso. Continuam cansadas e sobrecarregadas. Porque não estão correndo realmente atrás do propósito pelo qual foram criados. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é o que permanece para sempre, esse é o que realmente entende a razão da vida. Viver para Deus é viver em paz perfeita, a paz de Deus, a alegria de Deus, a satisfação que é dada pelo Espírito Santo, testificando que somos filhos dele, porque fazemos a sua vontade. Essa vida é a vida abundante. Nela, o Senhor pode nos confiar mordomias. Ele com certeza nos vai dar sustento e coisas boas. Jesus disse: vocês sendo maus sabem dar boas coisas, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele disse: peçam e ele vos dá, peçam e verão se ele não lhes dará o seu Espírito Santo. Se Deus nos deu o seu Espírito Santo, o que ele não nos dará? Nós temos o melhor de Deus, o nascido de novo, o crente em Jesus, o povo de Deus, tem o melhor de Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós. É andar na presença de Deus, é desfrutar da sua presença. Essa é a vida abundante. É a proteção, é a cura, é o sustento, é a direção, é a consolação, é a exortação, edificação. É não viver sem Deus no mundo, mas estar debaixo do jugo de Jesus, aprendendo de Jesus a cada dia e nos corrigindo a cada dia, permitindo que a sua graça nos transforme a cada dia. Como? Pela renovação do nosso entendimento. Nós hoje estamos aqui meditando e alcançando cada vez mais da vontade de Deus, e à medida que alcançamos algo, nos dedicamos a praticá-la, para agradar a Deus. E então vamos sendo santificados, transformados pela renovação do nosso entendimento. Mas porque nós estamos debaixo do jugo de Jesus e aprendendo dele, ou seja, somos submetidos à sua vontade, é impossível ser de Cristo, ser cristão, e não estar debaixo do jugo de Jesus. Não se preocupar em aprender, em agradá-lo, em fazer a vontade dele. Não se preocupar também em estar vivendo de qualquer jeito. Essa pessoa não está debaixo do jugo de Jesus, não nasceu de novo. E por isso vai se sobrecarregando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, de todas essas sobrecargas, esses cansaços, Jesus diz: eu vos aliviarei quando vocês entregarem suas vidas a mim e deixarem que eu os faça nascer de novo. Todo esse cansaço e sobrecarga, ele fala, eu vos aliviarei. Só ele consegue fazer isso. Religião nenhuma consegue, filosofia nenhuma consegue. Autoajuda nenhuma consegue. Só Jesus alivia. Mas tem que se submeter a ele, tem que tomar o jugo dele, tem que aprender dele. Tem que aceitar a sua palavra, confiar nele, tem que entregar o caminho, a vida a ele, confiar nele. Crendo pela fé que ele salva, que ele faz nascer de novo, que ele santifica, que ele guia, que ele dá o seu Espírito Santo a nós. Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa meditação de hoje, que essa palavra venha nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos teu santo nome. Obrigado por esta palavra, que possamos entender, absorver, compreender através do teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sê conosco e visita cada coração em todas as regiões do Brasil e do mundo que estão nos ouvindo agora, Pai. E faz em nós a tua vontade. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nos rendemos à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
E amém.